DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha. Ao meu lado está Nádia Sufo com as notícias desta terça-feira, 23 de dezembro.
O primeiro tratado internacional sobre o comércio de armas clássicas entra em vigor na quarta-feira. Negociado em 2013 sob a égide da ONU, o documento foi saudado pelos defensores dos direitos humanos. Até o momento, 130 países assinaram o tratado e 60 ratificaram-no, tendo Israel sido o último Estado a depositar, na quinta-feira, os instrumentos de ratificação. O tratado visa moralizar o comércio internacional de armas convencionais, um mercado de mais de 69,8 mil milhões de euros por ano. A Ucrânia deu um passo histórico com vista a uma futura adesão à NATO. O Parlamento em Kiev decidiu na sua maioria pelo revogamento da sua condição de país não alinhado. Kiev tinha aderido ao movimento dos não alinhados sob pressão da Rússia em 2010. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que a decisão parlamentar é totalmente contraproducente. O Parlamento grego falhou hoje pela segunda vez a eleição do Presidente da República com o candidato do governo, Stavros Dimas, a receber apenas 168 votos entre os 300 possíveis dos parlamentares gregos. A terceira e última tentativa de eleição acontecerá na próxima segunda-feira. No caso de um novo falhanço, o Parlamento será dissolvido e as eleições legislativas serão antecipadas, decorrendo entre fins de janeiro e início de fevereiro. O exército da Argélia confirmou hoje que matou Abdelmalek Al-Ghouri, o emir do Jun al-Jilafa, soldados do califado, braço do Estado Islâmico e autor do sequestro e decapitação do francês F. Gordel. Al-Ghouri foi morto na madrugada de hoje por membros do exército em Isser, perto de Argel, dizia, de 36 anos de idade. O líder era um dos terroristas mais procurados do país, juntamente com seu antigo chefe, Abdelmalek Drukdel, que supostamente segue a Al-Qaeda e lidera o ramo da organização terrorista do Maghreb, sob o nome da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, afirmou hoje na Argélia que, no caso de fracasso do projeto de resolução submetido pelos palestinianos às Nações Unidas, não tratarão mais com o governo de Israel, divulgou a agência argelina APS. O Conselho de Segurança irá votar, antes de terminar o ano, o projeto de resolução para pôr fim à ocupação israelita da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, assegurou hoje o negociador Saeb Erekat. A polícia moçambicana anunciou hoje a proibição do protesto semanal que os ex-trabalhadores moçambicanos na antiga Alemanha do Leste vinham realizando há mais de 10 anos, exigindo pagamento de compensações, apontando razões de ordem pública. De acordo com a polícia, a decisão foi tomada na sequência de queixas de populares contra alegados desmandos protagonizados pelos Majermanas, como é conhecido o grupo, durante a arruada que realizam todas as quartas-feiras pelas avenidas de Maputo. A polícia acusa os ex-trabalhadores de atirarem pedras e outro tipo de objetos contra veículos e transeuntes. A Terra Peregrine, da empresária angolana Isabel dos Santos e também filha do presidente do país, anunciou hoje que, após cuidada ponderação, decidiu retirar a oferta sobre a Portugal Telecom, SGPS, depois do regulador, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, não ter deferido o pedido de prorrogação, quer dizer dispensa, de uma oferta pública de aquisição subsequente. 60 jornalistas morreram este ano devido ao seu trabalho, menos 10 que em 2013, informou hoje o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. No seu relatório anual, a organização, com sede em Nova Iorque, refere que os últimos 3 anos foram o período com pior saldo de mortes que o Comitê já registrou. A organização está a investigar ainda as mortes de pelo menos mais 18 jornalistas em 2014 para determinar se foram relacionadas com a atividade profissional. Segundo o Comitê, a Síria é, pelo terceiro ano consecutivo, o país com o maior número de jornalistas mortos no exercício da profissão, com 17 mortos. O estudo destaca ainda que no Paraguai e na Birmânia registram-se este ano as primeiras mortes de jornalistas no desempenho da profissão desde 2007. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Ex-primeiro-ministro angolano tece críticas à presidência e perspectiva um mau ano para o país. Famílias moçambicanas deslocadas queixam-se de fome e falta de condições. No Uganda, tropas de Joseph Kony, apesar de enfraquecidas, continuam no ativo. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. No próximo ano, Angola vai estar no centro da diplomacia africana. O país será membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU e Luanda vai enviar militares para a República Centro-Africana. Em 2015, Angola recebe também a Conferência Internacional sobre a Pirataria no Golfo da Guiné. Mas no plano interno, Angola enfrenta alguns problemas económicos e sociais, agravados pela quebra do preço do petróleo. É o que diz Marcolino Moco, jurista e ex-primeiro-ministro angolano, em entrevista exclusiva à DW África.
Penso que é o resultado de um trabalho muito profícuo do presidente Eduardo Santos, que centralizou todo o poder do Estado, tem todos os meios e está à beira das próximas eleições, que será em 2017, e nós sabemos que os políticos são assim, portanto, que relançaram a imagem do Estado lá fora, apesar dos problemas internos muito graves, porque dentro do país nós vivemos problemas muito sérios que contrastam de forma drástica com os proventos que o país tem tido nos últimos anos, e todos eles, no fundamental, digamos, passados para as mãos da família presidencial.
Isso quer dizer que os reflexos a nível interno não acompanharão, portanto, essa política internacional de Angola?
Vão acompanhar naquilo que for, digamos, de folclórico, e não naquilo que for de melhoria de vida dos cidadãos angolanos. Por exemplo, os jovens a ver as suas aspirações frustradas, as estradas para o interior continuarão esburacadas, os bairros de Luanda continuarão a brilhar, para o inglês ver, como se costuma dizer, mas a juventude, as pessoas à espera do emprego, continuarão a ver os seus desideratos frustrados.
Apesar desta forte visibilidade internacional para 2015, Angola enfrenta no plano interno um orçamento que condiciona alguns investimentos, principalmente na educação, saúde e infraestruturas. Acha que a instabilidade social vai continuar com manifestações da sociedade civil, nomeadamente dos jovens, para precisamente chamar a atenção das autoridades sobre esses cortes que vão ter lugar, nomeadamente na educação e na saúde?
Os cortes e, sobretudo, a exuberância com que a elite presidencial se apresenta, que não tem nem sequer, pelo menos, o cuidado de dissimular a arrogância com que se locupleta do Estado. Isso vai continuar, mas a repressão vai assumir proporções cada vez maiores e, infelizmente, debaixo da carapaça da soberania, as potências vão continuar a melhorar as suas relações com Angola, sob o pretexto de que é um ponto de base para a estabilidade regional, etc., etc., etc. Até que um dia, naturalmente, vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu no Burkina Faso. Mas este é o problema das potências externas, interessadas apenas nos seus negócios, no caso da Angola, negócio de petróleo, e não olham para esses problemas internos que, de um momento para o outro, desencadeiam estas situações que depois são desagradáveis.
Com o preço do petróleo a baixar continuamente, como diversificar a economia para evitar a dependência das exportações angolanas? Como poderá ser a sustentabilidade do desenvolvimento de Angola em 2015?
Não sei se esta baixa será suficiente para que as autoridades angolanas comecem a passar do discurso para a realidade da diversificação. Eu não acredito, porque ainda há muitas reservas e a elite hoje no poder político em Angola está preocupada em sambarcar aquilo que é líquido. Portanto, promover a agricultura, promover a indústria, promover o turismo e outras tantas e tantas atividades com tantos recursos em Angola, isso leva muito tempo.
Esta foi uma entrevista a Marcolino Moco, ex-primeiro-ministro de Angola, conduzida por António Rocha. Pode escutar a versão completa no nosso website www.dw.de/português. Aproveitamos para lançar a pergunta de hoje. Acredita que 2015 será um ano melhor para Angola? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Cerca de 200 famílias deslocadas na Gorongosa, no centro de Moçambique, abandonaram as tendas militares onde estavam alojadas e começaram a construir pré-fabricados. A maioria queixa-se de falta de alimentos e tem medo das novas movimentações das tropas da RENAMO, o maior partido da oposição. Arsénio Sebastião.
As altas temperaturas, a menor dimensão e o avançado estado de degradação das cabanas disponibilizadas em dezembro de 2013 pelo governo moçambicano e parceiros são algumas motivações que fizeram com que as cerca de 200 famílias deslocadas devido ao conflito armado na Gorongosa, província de Sofala, abandonassem aquele local. Beliabeco Bernardo, secretário do bairro Nyantaka 2, que alberga refugiados de guerra, entrevistado pela DW África, indicou que, tomada esta decisão, o governo local disponibilizou com muita urgência terrenos e material de construção de casas convencionais.
Quando entramos aqui dentro do assentamento, aqui nessas tendas, era uma vida difícil. Era de sofrer e viver numa tenda que estava bem quente, nem para dormir de dia não dá, nem para descansar não dá, com todas as crianças, era dormir numa tenda. Agora já, desde aquele momento, quando fomos já se adulta, cada pessoa com o hotel dele, assim já estamos livres, cada qual já está no seu hotel.
A nossa fonte indicou que aqueles deslocados passam fome desde o mês de agosto, visto que as doações que eram feitas anteriormente de 15 em 15 dias já não acontece, facto que tem complicado a situação daqueles refugiados.
Dois da nossa entrada, quando entramos aqui desde Mapumbo até aqui, tínhamos recebido comida bem, tudo era em 15 em 15, mas sempre cada pessoa aguentava, né? Agora, desde que nós fomos deixados no mês de. Foi no 16 de agosto, até ninguém já está recebendo comida aqui.
Questionado se ainda pensa em voltar à zona de origem, Beliabeco Bernardo disse.
Ainda temos medo, aqui ainda tem arma lá. Agora eu saí de lá para aqui, era a pessoa procurada para ser matado. Agora hoje vou estar com eles.
Refira-se que nas últimas semanas vive-se um clima de medo no seio da população de Gorongosa devido à movimentação de homens armados de RENAMO desde a saída de duas dezenas que iriam garantir a segurança do líder daquele partido na zona sul do país, assim como a saída de outros que iriam controlar a eleição intercalar em Kwamba, na província do Niassa. Da Beira para a DW, Arsénio Sebastião.
Quando se ouve falar de terrorismo em África, geralmente pensa-se de imediato na expressão insurgência islâmica. Mas também há grupos terroristas que se dizem cristãos. Há mais de 25 anos foi fundado no Uganda o LRA, sigla de Exército da Resistência dos Senhores. O seu líder, Joseph Kony, continua escondido nas florestas tropicais da África Central e tem o intuito de construir uma teocracia cristã. Mas, acima de tudo, Kony ambiciona poder e dinheiro, mesmo que para isso tenha que sacrificar o povo. O trabalho diário duro nos campos é a realidade de Sonia Ngumbere, que precisa de alimentar o seu filho. Mas o trabalho dela é uma espécie de remédio para a alma. Também a ajuda a esquecer o passado. Ela e a família foram sequestradas pelo exército de Kony. Durante 10 anos, viveram nas florestas tropicais. Sonia Ngumbere viu a sua irmã mais nova morrer nas mãos do exército.
Eles obrigaram-nos a roubar outras pessoas. Andamos a pilhar de aldeia em aldeia. Foi uma época terrível.
O LRA surgiu no norte do Uganda em 1987. Inicialmente lutaram contra o presidente ugandês Yoweri Museveni, para mais tarde passarem a defender uma teocracia cristã. Os meios utilizados por Joseph Kony são brutais. Recrutam habitualmente crianças-soldado e já raptaram mais de 2 milhões de pessoas. Mas, entretanto, o grupo enfraqueceu e refugiou-se nas florestas tropicais. Financia-se a partir do roubo e desvio de diamantes, ouro e marfim. Representantes destes rebeldes contrabandeiam esse ouro oriundo de zonas de crise no Congo e levam-no para Uganda. Segundo uma informante dos rebeldes, que aceitou falar para a DW sob anonimato. Esses recursos naturais são depois vendidos como originários do Uganda a clientes europeus.
The certificate of origin is genuine, but to get it, of course, you're not going to...
O certificado de origem é genuíno, mas para o obtermos, é claro que não utilizamos a via legal. Temos as portas das traseiras, usamos conhecidos nos ministérios, pessoas que podem aceder aos documentos e fornecer as assinaturas que precisamos. E claro, temos depois que pagar uma boa quantia. Chegamos ao escritório e explicamos que queremos um determinado documento e que estamos dispostos a enfrentar os inconvenientes. Quando dizemos que enfrentamos os inconvenientes, eles percebem que estamos dispostos a pagar pelos documentos.
O encontro entre os representantes dos rebeldes e os compradores ocorre debaixo de um clima de precauções. Trata-se de um negócio de milhões de euros e de quantias de ouro que muitas vezes superam os 100 quilos. Os clientes são, na maioria, empresários individuais europeus que querem ganhar dinheiro de forma rápida e fácil.
É difícil termos dúvidas morais. Por um lado, procuras agilizar a transação e, ao mesmo tempo, ganhar algo com isso. Às vezes telefonam-nos a dizer que precisam do dinheiro para as pessoas da região, dizem que precisam de dinheiro. Mas nós sabemos que o dinheiro é para os rebeldes.
But of course you know it's the rebels basically going to take.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntámos, acredita que 2015 será um ano melhor para Angola? Passa a palavra Nadia Sufo com as participações dos nossos ouvintes.
Por SMS, o nosso ouvinte Saliu Sanya Kandé, da Guiné-Bissau, escreve: o governo angolano deveria zelar pelos seus problemas internos, procurando minimizá-los. Isso poderia ajudar a reduzir as reivindicações. Lafou Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que o petróleo angolano e os seus negócios não estão a ser geridos em benefício do povo. 2015 não trará novidades, porque a corrupção continuará a ser generalizada. E na nossa página de Facebook também recebemos várias respostas. A Lordon de Vestavela diz que, enquanto o MPLA e José Eduardo Santos estiverem no poder, nenhuma mudança significativa ocorrerá no solo angolano. Tire o MPLA do poder e Angola será um Estado de Direito. A Sura Lisboa escreve: com este governo de José Eduardo dos Santos não será bom ano. El Monte Mangue diz que, dependendo das condições do mercado das commodities, gestão orçamental, investimento local e estrangeiro. Ngongo Hanna Camera acredita que haverá novidades. Sadrak Rodas escreve: os nossos governantes sempre procuram fazer o melhor para nós. Acredito que 2015 será um ano de mudança. Esnilo Luciano acredita nas competências dos dirigentes angolanos e, por isso, acha que 2015 será um ano melhor. A Dolose Dodó Capa diz que Angola nunca estará melhor. José Faria, da Pirex, acredita que sim, que será melhor, porque tem fé que o país vai sair da situação em que se encontra. Bartolomeu Bunga diz que não, e há muito mais respostas, só que elas são muito longas. No seu começar a ler as duas últimas que me restam, precisaria de pelo menos 2 minutos. Então vai ficar para amanhã ou para uma próxima oportunidade.
Obrigado, Nada, e obrigado aos nossos ouvintes pela participação.
DW, terça-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. O primeiro tratado internacional sobre o comércio de armas clássicas entra em vigor na quarta-feira. A Ucrânia deu um passo histórico com vista à adesão à NATO. O Parlamento em Kiev decidiu, na sua maioria, o fim da condição de país não alinhado. 60 jornalistas morreram este ano, vítimas do trabalho, menos 10 do que em 2013. A Síria é, pelo terceiro ano consecutivo, o país com o maior número de mortes destes profissionais. Mais informação no nosso website www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. É lá que pode encontrar toda a informação atualizada. Eu agradeço-lhe o facto de ter estado desse lado. Já sabe, nós voltamos amanhã com uma emissão. Tenha uma boa noite e Feliz Natal!